Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Nesse dia eu fiquei tão indignada que os meninos perceberam a minha indignação e eles perceberam que o dia seguinte não ia ser simples. E nesse dia eu realmente falei com os meus pais, eu falei, olha, eu não aguento mais, isso aconteceu na escola e eu tava, assim, transtornada. Eu lembro que era criança, mas eu tava transtornadíssima, assim, chorando muito, muito indignada. E aí a minha mãe foi no dia seguinte até a escola e... os meninos que fizeram isso foram suspensos e tal, mas eu guardei todas as marcas disso, né? Porque por mais que, e ainda pensando que na minha época não existia tanta sensibilidade sobre as questões raciais como existe hoje, então era um corpo pedagógico que não sabia lidar com essas questões, professores que sequer, a gente sequer tinha a lei 10.639 aprovada, né? A lei de ensino de história africana e afro-brasileira, essa lei nem existia. Então, por mais que eles se colocaram ali para dizer que racismo é crime e conversaram com os pais desses meninos que fizeram isso, ficou uma situação muito... o trato foi muito aquém do que deveria ser. E isso me deixou muitas marcas, ao passo que, depois de formada, professora, um dos meus maiores incômodos sempre foi as situações racistas na escola. Como professora, eu já me coloquei para conversar sobre isso, tratar dessas questões e quis pesquisar a escola, porque eu passei todas essas situações racistas na escola, depois, como professora, eu continuei vendo essas situações ocorrendo, então eu quis pesquisar a escola. A minha pesquisa foi o cotidiano das adolescentes negras nas escolas públicas de Curitiba, já olhando para toda a violência racista que as pessoas negras sofrem. Então eu fiquei muito feliz de ter visto a audiência pública, fui convidada para participar, mas não pude porque estava nas atividades do novembro em Brasília. Mas lá a gente também está fazendo um trabalho de coletar todas essas denúncias, e o número foi gritante, né? Olhar para todas as denúncias de racismo na escola, o montante é muito grande. Essa percepção de que a escola é extremamente violenta para a maior parte da população negra, e toda a minha própria vivência e também meu envolvimento com a pesquisa, a gente conseguiu construir um projeto de lei. Protocolei também, já está protocolado, está em trâmite na Câmara de Deputados, que é o projeto para que a gente tenha um protocolo de atendimento às vítimas de racismo na escola, justamente por perceber que muitas vezes o corpo pedagógico não sabe lidar com as situações de racismo. As crianças que são vítimas de racismo muitas vezes são revitimizadas, elas são colocadas, a situação fica como se a culpa fosse delas, que era o que eu sentia quando era criança. E muitas vezes educadoras, educadores que não sabem lidar com essa questão, que não passaram ainda pelo letramento racial, que não acessam os canais efetivamente de denúncia, que não sabem fazer a mediação e o trato dessa situação para que a gente chegue naquilo que a gente deseja, que é a educação para as relações étnico-raciais. Então, para isso, a gente propôs esse projeto.
Eu queria te contar que nós atingimos a região sul, o litoral sul, a região metropolitana, e além da rádio, nós temos o podcast que fica no portal do nosso site. E muitas pessoas escutam pelo Facebook ou pelo Instagram. E olha que importante que é o modelo que você é para tantas meninas, né, que estão estudando, saberem que é possível ser uma deputada federal. Como isso fica com você, saber que hoje você é um modelo, uma referência positiva para essa geração que está aí?
Eu sou muito grata por viver esses diferentes momentos, porque, como eu disse, eu não me vi representada em muitos espaços, boa parte da minha vida. Eu tenho 40 anos, a Lei 10.639 foi aprovada em 2003, eu já tinha terminado o ensino médio, já estava na faculdade. Eu só fui ter acesso à história afro-brasileira e africana, eu já estava, efetivamente mesmo, eu já estava no mestrado. Eu brinco que com 6 aninhos de idade eu estava assistindo o programa da Xuxa e ela fez um anúncio que o programa queria contratar paquitas. E aí tava os critérios para ser paquita: loira, de olhos azuis, cabelo liso até a cintura. Eu lembro que eu tava assistindo e eu com 6 aninhos pensei: jamais serei paquita. Não me sentia representada por aquele programa, não me via. Já tinha muita percepção que era uma menina preta. E cresci com esse vazio de representação, cresci com esse sentimento de não me ver, de não me ver nos espaços, de não me ver. Quando a gente não se vê, a gente tem encurtada até a nossa capacidade de sonhar. Porque se eu nunca vi uma médica preta, como eu vou sonhar em ser médica? Se eu nunca vi uma cientista preta, como eu vou sonhar em ser uma cientista? Então, a política chegou para mim diante de uma luta histórica, de um acúmulo, de um povo dizendo: a gente precisa ser representado. Foi assim que a política chegou para mim. Ela não chegou para mim assim, alguém olhou para mim e falou: ai, nossa, você tem maior cara de vereadora, você deveria ser vereadora. Isso eu só fui ouvir depois que eu já tinha trabalhado muito sobre o vazio de representação nas mulheres da política. Eu falava disso, eu dava aula sobre isso. Eu falava: olha, a gente tem tantas mulheres, a gente tem pouquíssimas mulheres na política, pouquíssimas mulheres negras. Comecei a dizer: Curitiba nunca elegeu uma vereadora negra. E a partir daí foi que surgiu, né, essa vontade de lutar para ocupar esse espaço. Mas até então não tinha mulheres pretas na política. Então eu sei como é, como machuca, eu sei como dói, eu sei como restringe os nossos sonhos a gente não ter representatividade. Nas minhas entrevistas com as minhas estudantes na escola, na minha pesquisa, uma delas me disse na entrevista que o sonho dela era ser artista, que o sonho dela era ser atriz. E ela já estava fazendo curso de teatro. E ela falava, e ela me falou que, ela respondeu na entrevista que ela sabia que ela jamais, ela disse isso, que ela jamais seria uma protagonista. Ela falou: eu sei, eu quero ser atriz, estou lutando muito para ser atriz, faço curso de teatro, mas sei que jamais seria uma protagonista, porque geralmente todas as protagonistas são mulheres brancas. Eu sou uma mulher preta, então eu sei que eu jamais serei uma protagonista. Isso foi uma coisa que marcou muito, assim, na minha pesquisa, e eu falei sobre isso, sobre essa, você, sobre essa, esse limite nos teus próprios sonhos. Então, eu sonho em ser atriz, mas eu sei que meu sonho está diminuído, está limitado, porque eu estou num país racista que não vai permitir que eu seja uma protagonista. Isso é cruel demais, isso é excludente demais, e também machuca demais. Então, eu vivi todas essas feridas e hoje eu tenho a alegria de saber que eu ocupo um espaço como a primeira deputada federal negra do estado do Paraná. Eu sei que isso manda uma mensagem para toda a população negra e não só, para todas as pessoas que acreditam numa sociedade melhor, numa sociedade antirracista, numa sociedade que pode sim superar essa ferida que é o racismo. Eu sei que isso manda uma mensagem muito legal para todas essas pessoas, que todas essas pessoas conseguem ter um pouco de esperança quando olham para mim. Então isso me dá muita alegria mesmo, assim. Eu sou muito grata por ocupar esse espaço, sou muito grata por representar para tantas pessoas quando eu mesma, por muitas vezes na minha vida, não me senti representada.
Quando você realiza esse enfrentamento e quando você fala das células nazi fascistas, me dá uma certeza de que não estou só pensando. As células nazi fascistas estão na região metropolitana há muito tempo, estão no sul do país, são muito bem organizadas e nos desprezam profundamente, o que nós fazemos com reciprocidade também, né? Da mesma forma, afinal de contas, não dá para aceitar essa pseudo-superioridade caucasiana. E desqualificar o nosso discurso, desqualificar as nossas falas, desvalorizar as nossas atividades. Eu sou uma produtora cultural e por muitas vezes as pessoas perguntaram: mas como é que você sustenta seus filhos? Né? Como produtora cultural, você tem outra atividade? De uma forma assim meio maliciosa, né? Porque você não pode ser competente como mulher negra. De alguma forma você é uma ameaça quando você é uma mulher competente e quando você tem potência e ocupa o seu lugar de fala. Isso é de Djamila Ribeiro. E esse aqui é o nosso lugar de fala. E será sempre seu lugar de fala quando você tiver suas pautas preparadas e necessitar do nosso espaço. Esse espaço é seu.
Muito obrigada.
Sabe, eu acho que você tem essa questão que muito nos dignifica, Carol. O fato de trabalhar como vereadora e como deputada não representa só para Curitiba, não representa só para o Paraná, representa para o sul do país. Porque outras mulheres estarão buscando nas próximas eleições pré-candidaturas. Primeiro, né? Primeira pré-candidatura. Teremos vereadoras. Hoje nós temos o mandato da Georgia Prates, que nos orgulha muito. Mas precisamos de mais representatividade.
Sim.
No legislativo, seja ele federal, estadual ou municipal. Eu acho importante. Sim. Nós temos lideranças importantes nos Sim. bairros que sempre ficaram muito encabuladas. Ah, esse não é o meu lugar. A partir do momento que elas te veem vereadora, vitoriosa, deputada federal vitoriosa com o seu mandato no sentido de realizar efetivamente propostas de leis que nos representam, que não está lá de forma figurativa, mas como protagonista da história, isso faz um diferencial tamanho. Então, eu queria que você contasse também como foi chegar no Congresso, que após 4 anos que nós tivemos de mandatos difíceis, digamos assim, né? Sim. De uma opressão tamanha, vamos chamar de opressão, né? De um estímulo ao fascinazismo. Como foi chegar para recuperar o nosso país desses últimos 4 anos? Porque nós temos ministras importantes, Sim. representantes importantes. Eu queria que você contasse como é seu diálogo com elas e o que vem se preparando para o próximo ano, porque tem um planejamento novo.
Sim. Eu cheguei num momento histórico muito especial, porque a gente chega retomando a democracia, a gente saiu de um governo que foi nefasto, um governo que foi genocida, um governante que intencionalmente permitiu que milhares de pessoas morressem na pandemia sem acesso a remédio, que propagou remédios sem eficácia, que propagou mentiras, que colocou uma parcela da população para não se vacinar, incentivou que as pessoas não buscassem pela sua própria saúde. Então é algo assim que foi um escândalo para o mundo inteiro, um governante que empurra a população do seu próprio país para o abismo. Isso é algo assim, uma passagem tão perversa na nossa história quanto tantas outras que a gente tem, né? Portanto, chego nesse momento muito especial em que a gente chega com a retomada de um governo onde a democracia é possível. E como se não fosse, como se não bastasse isso, né? Porque elegemos o presidente Lula, a gente vê um governo que se organiza reconhecendo povos historicamente marginalizados e excluídos. Então, um governo que institui o Ministério Indígena, isso é algo que a gente comemora demais. É essa população que chegou aqui antes de nós e que também sofre toda a invisibilidade, toda a exclusão possível, né? Então, a gente chega vendo a instituição do Ministério Indígena, do Ministério da Igualdade Racial, que hoje é um grande aliado para nós, né? Esse ministério é um ministério assim que a gente consegue trabalhar muito junto na formulação das mais variadas políticas, porque eu costumo dizer que a população negra tem política para tudo, né? A gente está há mais de 300 anos aqui falando para esse país o que ele precisa fazer para a gente superar a fome, a pobreza, a desigualdade, o problema da moradia, o problema da violência nas periferias. Então, assim, a gente já formulou muita política, mas a gente não tinha representantes para efetivar. Então, ao mesmo tempo, a gente chega também nesse momento histórico onde a gente tem um aumento de representantes negras e negros, um aumento de representantes mulheres, e isso vai construindo um cinturão de aliados pelo desenvolvimento do nosso país. Então, chegar no Congresso nesse momento histórico, para mim, foi muito especial. Mas ainda sabendo toda essa minha trajetória, né? O que eu significo para o estado do Paraná e tudo mais. Chegamos comemorando muito e estou muito feliz porque tenho muitos aliados nos mais diferentes espaços. Ministério dos Direitos Humanos, com o ministro Silvio Almeida, que é um grande professor para esse país, demonstrando o que é o racismo estrutural, tratando pautas tão importantes, né, através ali do Ministério dos Direitos Humanos. Então a gente tem grandes aliados nesse governo, mas ao mesmo tempo grandes desafios. E quais são esses desafios? A gente tem um governo com muita vontade, com muito desejo de que a gente supere problemas que já tínhamos e outros em que fomos colocados. Por exemplo, ter retornado para o mapa da fome, é algo que a gente já tinha superado e que no governo do genocida a gente voltou, né, para o mapa da fome. Então, uma política para que a gente saia da fome, isso é uma coisa linda, assim, desse governo e fundamental. Mas a gente também percebe o desafio de vencer o que foi plantado pelo bolsonarismo. Esse bolsonarismo que expressa um pouco de racismo, machismo, né? O bolsonarismo é uma mistura de tudo isso, né? De intolerância religiosa, de intolerância com a população LGBTIQIA+. E, infelizmente, o bolsonarismo se consolidou no nosso país como um pensamento, né? Existem várias pessoas que ainda defendem esse projeto, defendem o projeto bolsonarista. Então, o nosso desafio, a partir de agora, é não só poder produzir políticas, e a gente tem esse instrumento, né, como pessoas eleitas, de produzir políticas para a superação de tantos problemas sociais, mas também de dialogar com a população o que é fundamental, o que é importante para que a gente seja o país que a gente sonha, o país que a gente deseja. Que país a gente sonha ser? Que país a gente deseja ser? A gente quer continuar sendo um país com os índices de violência que tem? Um país onde o feminicídio é altíssimo, onde as mulheres que mais morrem são as mulheres negras das mais diferentes formas, as pessoas LGBTI que é a mais excluídas e também morrendo. Um país onde a expectativa de vida de uma mulher trans é 30 anos. Você consegue imaginar a crueldade disso? A gente quer continuar sendo esse país? Um país onde famílias estão brigando porque o conflito social se tornou tão grande que dentro da mesma família você tem uma pessoa negra, uma pessoa não negra, uma pessoa LGBT, uma pessoa do candomblé, uma pessoa evangélica, isso dentro da mesma família. Eu falo porque eu tenho dentro da minha tudo isso. Então, se a gente não dialoga, se a gente não consegue se respeitar enquanto seres humanos nas nossas escolhas, nas nossas características, nas nossas identidades e nas nossas necessidades, porque todos nós temos necessidades, né? A população negra precisa de escola, a população negra precisa de segurança, a população negra precisa de respeito, de reconhecimento, assim como a população LGBT precisa ser incluída no mercado de trabalho, precisa de menos violência, precisa de respeito sobre como quer constituir suas famílias. As mulheres precisam ser mais representadas, também são excluídas, também são a maior parte das desempregadas, das que sofrem violência doméstica, das que são sobrecarregadas com duplas e triplas jornadas de trabalho, das que estão nas categorias mais desvalorizadas, como educação e saúde. As mulheres têm muitas demandas, muitas necessidades. Se a gente não for se colocar para dialogar e promover as soluções necessárias para todos os sujeitos dessa sociedade, aonde que a gente vai parar? Então, também o desafio de repactuar o tecido social, né? De reorganizar a coesão, a cooperação social que a gente precisa. Acho que esse é o momento que a gente está vivendo.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.